Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meu querido Carimbão, presidente da Frente Parlamentar que cuida aqui dessa área das comunidades terapêuticas e políticas sobre drogas, é um prazer recebê-lo. Aliás, Vossa Excelência que está aqui exatamente tratando da busca de uma audiência com a presidente Dilma para tratar exatamente sobre esse tema. Então, chega aqui no momento que o senador Alci traz aqui o tema muito atualizado. Veja, eu quero aqui me reportar, hoje tivemos aqui importantes eventos nesta casa. Destaco a audiência que tivemos com o senador e hoje ministro Aloysio Mercadante, na área da ciência e tecnologia, também relatado aqui pelo senador Walter Pinheiro, e me alegra também ter um projeto com começo, meio e fim voltado para essa área da ciência e tecnologia. Tivemos na Comissão de Educação um importante debate sobre o Plano Nacional da Educação e eu queria aqui me reportar a reunião que tivemos, meu querido presidente Jaime Campos, na Comissão de Assuntos Sociais, tratando com o ministro Padilha sobre saúde. Eu gostei da audiência porque o ministro, no primeiro slide que apresentou, ele fez questão de demonstrar aos parlamentares uma pesquisa do IBOPE, uma pesquisa recentemente feita em todo o país, e nessa pesquisa é colocado pela opinião do povo brasileiro a saúde como o mais grave problema. A gente não pode esquecer que não faz muito tempo o grave problema do Brasil para a população, que tem tantos, era o problema do desemprego, ou o problema da segurança. Hoje, o grave problema na percepção da população é exatamente a saúde. 41% do povo brasileiro dizendo a saúde ser o primeiro problema a ser trabalhado por todas as autoridades. Então, senadora Ana Rita, isso nos remete aí a nos debruçarmos sobre esse tema. E gostei também pela forma como o ministro apresentou ali os caminhos que pelo Ministério, ele apresentou agora à presidente Dilma, um conjunto de alternativas. Primeiro porque, para lidar com esse tema, é preciso ter muita coragem, porque o que precisa fazer, o que nós temos que trabalhar aqui, não agrada muita gente. Não agrada muita gente. E, aliás, eu tenho a clareza que não se faz gemada sem quebrar ovos. É necessário, realmente, tomar medidas sérias. Por exemplo, o ministro assume um compromisso, não é, de implantar o cartão SUS. Parece óbvio. Cartão SUS. Veja, qualquer um de nós tem um cartão, tá certo, de uma empresa aérea. Eu sou funcionário da Caixa, tenho um cartão da Caixa Econômica Federal. Ou seja, com esse cartão, em qualquer lugar do país, ou num caixa eletrônico, numa agência, eu consigo ter ali um atendimento. Aliás, é uma das coisas que o meu avô, que é um homem do campo, mais ficava admirado, senadora Amélia. Como é que você mete um cartão em Brasília e tira dinheiro em Teresina? Lembro-me dele, o saudoso avô, ele veio a falecer alguns anos atrás, mas dizendo isso. Mas eu trago isso à memória para dizer que é algo que a humanidade domina como a tecnologia e a gente não implanta isso. O ideal seria implantar o cartão junto com a identidade. E hoje também, para mim, ficou claro, eu que sou um defensor dessa tese, a necessidade de ter um cartão separado. Por quê? Porque uma parte dos brasileiros não usam identidade e precisam do SUS. Crianças, índios, enfim, um conjunto de setores que, por ter uma idade mais baixa ou por determinadas razões, não têm uma identidade, mas precisa do cartão SUS. Porque se tiver algum problema de saúde, ele precisa ter esse controle. Então, fazer um sistema separado. Isso é uma mudança que eu não consigo entender. Eu, aqui, como deputado federal, nesse parlamento, tive uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, com o então ministro José Serra, e eu fazia para eles a mesma pergunta que fiz depois ao presidente Lula, junto com os ministros do seu governo. Como é que se explica não priorizar implantar o cartão SUS? Porque é óbvio, é uma forma moderna de controle. Controle de desvio, controle de atendimento, avaliação para você saber, inclusive, quais são os reais problemas da sociedade. É verdade que os números que temos hoje são reais? Eu não tenho essa segurança. Eu não tenho essa segurança. Quem é médico sabe que você poder atender um paciente, colocar um cartão dele ali no seu terminal e saber toda a história da vida dele, já pensou que facilidade para um médico? Ele já conhece ali a realidade dessa pessoa. Então, é uma mudança muito profunda. O outro foi a abertura, não é, de uma, como é que se chama aqui, a sociedade, uma consulta pública, para que a gente pudesse ter, primeiro, um cadastro nacional de todos que atuam na área da saúde. Onde é que tem um hospital, um posto de saúde, um profissional de saúde, enfim, com isso ele citava, já teve que eliminar mais de 11 mil, não é, que tem alguma forma de irregularidade ou, não é, aponta nessa direção. Então veja, uma medida simples como essa, eu quero saber com quem é que eu estou lidando, é dinheiro público. Então, você ter um cadastro, não tinha um cadastro de todas as áreas que atuam no setor médico, de todos os profissionais que lidam no setor médico. O outro ponto, e já concedo aqui, meu querido Eduardo Marinho, uma parte, que também parece simples, mas é uma medida revolucionária. Você ter um conjunto de metas, você ter um mapa, não é, no Brasil, das necessidades do Brasil, e a partir daí ter um conjunto de metas. E a partir daí trabalhar a relação do governo federal, com cada estado, com cada município, com cada unidade de saúde vinculada à meta. O gestor ter uma formação adequada, ter uma preparação para que ele seja não apenas o gestor daquela unidade, cuidar dos funcionários, cuidar, não é, da ambulância, enfim, mas ser um gestor de saúde, de ele poder saber que ali tem uma quantidade de mulheres, não é, que morrem quando gestante, até o parto, saber qual é a mortalidade infantil do seu município. Agora a meta do ministro é alcançar um patamar de poder divulgar todo mês você poder ter esses dados, você poder anualmente fazer uma avaliação e premiar os melhores. Tem um município ali que a mortalidade infantil é 40 por mil, a meta é reduzir naquele ano para 35 por mil. Ele alcançou aquela meta, ele ser premiado, ele poder ter ali as condições de um melhor atendimento, de equipamentos, enfim, de credenciamento. Os profissionais, inclusive, eu defendo essa tese, ter uma remuneração mais adequada pelo cumprimento da meta. Ou seja, o Brasil poder saber qual é o foco. O foco é a criança. O que é que nós queremos para a criança? São as mulheres, os adolescentes, os idosos, são os deficientes. E eu pedi para incluir no foco exatamente essa área do dependente químico, porque é um problema grave. Se é grave, tem que atender. Então, eu quero acreditar que, com esse conjunto de meta, a criação, por exemplo, da Força Nacional na área da educação, a discussão assumida por um ministro que a gente precisa ter uma lei de responsabilidade na saúde, assim como também eu defendo tem que ter na educação, para que você possa dar a responsabilidade e poder ter as condições de cumprimento. Ou seja, se um gestor tem uma responsabilidade, desde uma carga horária, desde cumprir esse conjunto de metas, né, a sua função de dirigente de um hospital, desde a prestação de conta até em relação à redução das filas de atendimento de um prefeito, um governador, enfim, também ter ali a sua responsabilidade, um secretário municipal, um secretário estadual de saúde. Eu creio que esse conjunto de coisas nos coloca, inclusive, com moral, com força maior, para poder olhar para o outro grave problema. E aí não adianta esconder. Nós temos que aprovar sim a PEC 29, mas, se necessário, nós temos também que olhar aqui se há recurso, a ausência de recursos para pronto-socorro, nós vamos ter que encontrar a forma de financiamento. E cobrei, e o ministro disse que ainda precisa de uma posição da presidente, mas nós temos que definir, e é o governo que tem que dizer realmente se há ou não há essa necessidade, e se há, qual é e para para onde que vai aplicar? Eu acho que se a gente puder debater aqui, precisa de melhorar as condições de atendimento em pronto-socorro, precisa atender na área de urgência, é mais enfermarias em determinadas áreas, é mais especialização em tais e tais áreas onde as filas são aí inacabáveis. Ou seja, eu acho que a gente tem como aqui convencer. E corajosamente tomar uma posição. Então, senador Eduardo Amorim, com o maior prazer, concedo uma parte a Vossa Excelência que esteve lá participando conosco desse debate.
Sendo o Wellington Dias, de fato, a presidente Dilma Rousseff, ela foi muito feliz na escolha do ministro Padilha para aquela pasta. Eu, mesmo antes dele ser escolhido, eu já era um dos que advogava o seu nome. Ele foi muito feliz na sua exposição, na sua visita à Comissão de Assuntos Sociais. Então, ele colocou ali os planos, os sonhos, os projetos, e ele é um conhecedor e uma pessoa altamente sensível para todas essas questões. A saúde, embora esteja garantida e esculpida na nossa Constituição, a partir do título 8º da nossa Constituição, como uma garantia, como um direito, ela clama por efetividade em muitos cantos do nosso país, infelizmente. Eu, como médico, como ex-secretário de saúde, como profissional realmente da saúde, como cidadão, sei realmente das muitas necessidades que ainda temos. Mas também sou daqueles que têm uma esperança enorme. E foi isso que eu senti hoje com a presença do ministro Padilha. De fato, saí de lá muito esperançoso. Não tranquilo, porque tranquilo nenhum de nós devemos estar, porque estamos diante de uma luta. De uma luta onde temos que ser vencedores o quanto antes. Porque quanto mais cedo vencermos esses diversos sofrimentos, com certeza vamos aliviar a dor em muitos cantos desse país, seja na área da urgência, emergência, seja no combate às drogas, na recuperação, seja melhorando o programa de saúde da família, na assistência farmacêutica, como ele já demonstrou lá.
Exatamente.
Nas diversas áreas, seja com a implantação do cartão SUS e, paralelamente, também a preocupação que tem através da identidade, para que no futuro possa também abranger todos os brasileiros. Na verdade, seriam dois sistemas de identificação. Então, isso é um avanço e isso é um projeto, não apenas para alguns meses ou para alguns anos, mas com certeza, eu diria, para algumas décadas. Eu, volto a dizer, saí muito esperançoso e espero que essa esperança seja materializada o quanto antes. Digo que nós, parlamentares, também temos que fazer a nossa parte, porque precisamos dar alguns passos e avançar em algumas questões, como o senhor disse aí. Por exemplo, votar o quanto antes a emenda 29, a normatização da emenda 29. Isso é colocar os limites para que os maus gestores não gastem o pouco recurso da saúde com o que não é saúde, e só assim vamos ter mais recursos para a saúde. Mas é preciso também vencer outra questão, que é a questão do subfinanciamento. Vamos encontrar as formas, espero que o ministro Padilha nos ajude nisso, e também precisamos normatizar qual a missão verdadeiramente de cada ente federado. Enquanto a gente não tiver essa normatização, estiver escrita ali que a função da União é aquela, a do Estado se resume a isso, e a dos municípios, isso eu acho que cria aí uma confusão, um labirinto que precisamos ultrapassar o quanto antes. Mas, insisto, saí esperançoso e vejo realmente uma boa intenção, um bom propósito por parte do ministro.
Eu agradeço a Vossa Excelência e sei que pode contribuir em muito.
Concede uma parte, senador Wellington.
Senador Ferraz, com imenso prazer.
Eu me associo também à manifestação do senador Paulo Davi, porque foi com entusiasmo também que participei deste importante debate hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais, tão bem presidida pelo nosso senador Jaime, que é o nosso presidente em exercício da sessão. Foram mais de 4 horas de um debate muito intenso, muito franco, muito aberto. O ministro Padilha, de maneira civilizada, de maneira franca, democrática, cordial, fez um enfrentamento sincero dos nossos desafios, não deixando de reconhecer com muita humildade, e essas foram suas palavras, o tanto que o SUS caminhou ainda é muito pouco perto daquilo que o SUS precisa caminhar para que possamos edificar um sistema de saúde pública que possa ter e estar à altura da dignidade do povo brasileiro. Em especial, fiquei muito impressionado com a atenção do ministro com a saúde preventiva, a atenção primária. Eu não sou médico, mas como vice-governador do meu estado, pude presenciar a importância do fortalecimento da atenção primária. A participação efetiva, enfim, de um pacto federativo que possa unir os 3 níveis federados, porque pelo menos 50% das doenças crônicas que alcançam os brasileiros são doenças que podem e devem ser tratadas preventivamente, como diabetes, como as do coração. São doenças que têm a ver com a cultura, o dia a dia, o sedentarismo, a maneira e a forma de se alimentar. Ou seja, é preciso que nós tenhamos muito mais atenção com a vida e menos atenção com a saúde. Pude ver o quanto o ministro Padilha estará direcionando as suas ações para uma tentativa importante, que é a tentativa de nós desospitalizarmos a saúde. Por isso, me incorporo à manifestação com otimismo. Um otimismo com os meus 2 pés muito fincados no chão, porque temos a dimensão exata da complexidade, do desafio que é construir um modelo de saúde pública que possa contemplar a população brasileira. Mas acho que estamos no caminho certo e devo me congratular com a nossa presidente Dilma por ter colocado no Ministério um homem preparado, competente, articulado e com disposição, porque tem uma história de vida marcada, né, de compromisso com o sanitarismo. Parabéns a Vossa Excelência por trazer um tema tão relevante para a população brasileira, nesta noite, no Senado Federal.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, Dr. Ferraço, e incorporo aqui todas as contribuições ao meu pronunciamento. E devo aqui dizer ainda que, além de trabalhar essa área da prevenção com prioridade, ele como sanitarista, um médico sanitarista, que conhece com tão profundidade sobre esse tema, além de trabalhar a necessidade, né, dessa definição, como lembrava aqui o nosso senador Eduardo Amorim, em relação às competências, né, não só a simples classificação de baixa, média e alta complexidade, mas poder realmente colocar essa responsabilidade numa pactuação onde cada um vai ter que ter responsabilidade em cada uma das áreas, inclusive do profissional até o gestor, o que é importante, porque senão, se um não cumpre com a sua responsabilidade, atrapalha o outro, que termina tendo graves problemas. Senadora Ana Rita, ouço com o maior prazer, Vossa Excelência.
Rapidamente, senhor senador Wellington Dias, quero parabenizá-lo por esta sua exposição aqui hoje com relação à audiência pública que aconteceu hoje de manhã, e quero fazer também coro às palavras de Vossa Excelência e às palavras dos demais senadores, o senador Paulo Davim e o senador Ricardo Ferraço. Realmente, a participação do ministro hoje pela manhã foi impressionante. A competência, a capacidade e, mais do que isso, o compromisso que ele tem e o compromisso do nosso governo com o Sistema Único de Saúde. Nós temos um sistema extremamente importante no nosso país que está se qualificando a cada dia. E, conforme disse o próprio ministro, senador Wellington, o Sistema Único de Saúde, ele é hoje uma referência para a construção dos demais sistemas que existem no nosso país, e aí ele citou alguns, entre eles o Sistema Único de Assistência Social. Nós podemos dizer que é referência também na área de educação, na área de segurança pública e em outras áreas. Então, assim, nós podemos dizer que nós temos um importante sistema hoje que funciona no Brasil inteiro, apesar das dificuldades que a gente enfrenta ainda, mas que depende muito de um pacto federativo que precisa ser fortalecido com todos os estados e todos todos os municípios para que, de fato, o sistema seja efetivo e chegue a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. Eu queria apenas, senador Wellington, fazer um destaque que me chamou muita atenção na apresentação dele, além das falas que aqui já foram ditas, dos programas existentes, mas de uma maneira particular com relação à saúde mental e também voltado para o atendimento aos usuários de drogas e particularmente com relação ao crack, que esta é uma grande preocupação de todas as pessoas e que a saúde cumpre um papel extremamente importante nessa área. Esse eu acho que é um destaque importante e agradecer e parabenizar a Vossa Excelência pela fala de hoje.
Eu que agradeço e fico também muito feliz em ver aqui o povo do Espírito Santo também representado aqui pela sua bancada e destaco Vossa Excelência aqui. Eu quero aqui citar dois dados. O Ministério levar em conta, né, a situação na área da prevenção, até para poder atuar na área da prevenção, como as áreas mais graves, a área de acidentes de trânsito, por exemplo. Ou seja, acidentes de motocicleta e, para minha surpresa, de bicicleta, tá certo? Destacando-se na área dos homicídios e dos graves problemas enfrentados.
Eu solicito ao ilustre senador Veto, dois minutos para concluir, já tem vários oradores aqui inscritos, tá? Em que pede, estou muito feliz de ouvir a sua fala.
Vossa Excelência, e queria aqui, ainda antes de passar a palavra aqui ao senador Moca, com o maior prazer, citar aqui o destaque na área da gestão. Veja, exatamente, hoje nós temos um modelo que quanto mais melhora, mais piora. Se você tem um município, seja do Mato Grosso do Sul, ou do Espírito Santo, ou do meu Piauí, aliás, estava o prefeito de Teresina hoje lá, contando o desespero que vive lá no pronto-socorro de Teresina e em várias das suas unidades. Então, se melhora o sistema, os outros estados, os outros municípios, não é que não tem um sistema adequado, correm para lá. Então, você tem um modelo em que você desmantela quando melhora, porque ele também não é devidamente remunerado. Então, o cartão SUS, a central de regulação, a central de compensação, enfim, toda essa sistemática que vai dar uma nova cara e uma nova forma de lidar com o sistema. Meu querido, com o maior prazer, gostaria de ouvi-lo.
Com o olhar severo do presidente, eu vou ser muito objetivo. Senador Wellington, eu acho que o ministro Padilha, ele reúne, eu quero só me ater a isso, ele é um profissional da área da saúde, ele tem uma formação acadêmica muito boa, tem experiência enquanto gestor no executivo e é um ministro que tem prestígio junto ao governo. Eu acho que essas três coisas são muito difíceis você juntar numa pessoa. Ele tem isso, tem competência, tem determinação. Agora, eu vou insistir, para encerrar, nós temos que discutir fonte de financiamento e dinheiro novo para a saúde. Requisitos que tem o ministro, ele não dará conta. Porque eu vi ele falando, nós vamos expandir a ação básica de saúde, nós vamos expandir. É como se o Ministério hoje não tem dinheiro nem para o custeio. Essa que é a realidade dos fatos. E por isso que a saúde, e no país inteiro, se encontra nesse verdadeiro caos que está. Eu quero deixar claro que está aqui, até pela minha formação acadêmica, alguém que será solidário e que quer ajudar. Mas eu acho que nós temos que fazer esse enfrentamento. A necessidade da regulamentação da emenda 29. E isso, esse Congresso tem que fazer.
Muito bem. E eu quero encerrar, senhor presidente, exatamente lembrando isso. Eu creio que a gente não pode perder a oportunidade. Essa oportunidade de ter uma presidente que abraça um programa como esse, um ministro que traz a essa casa uma proposta como essa. Então, o que for necessário, nós vamos ter que trabalhar. Então, parabéns a Vossa Excelência, que também presidiu, tá certo? E também pela paciência nesse ato. E, com certeza, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa dar uma solução para um grave problema, que é o problema da saúde, para o povo brasileiro. Muito obrigado.